Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Bom dia para você que está se ligando com a gente agora. Hoje é sábado, 25 de fevereiro de 2023. Onde quer que você esteja, receba o meu bom dia, o meu abraço. E que delícia ter você aqui em nossa companhia, como a Fabiana Campos. Alô, Fabiana. Ela manda beijo para todos, abraços de Boituva, São Paulo. Nancy falando que lá em João Pessoa tem o quê? Viva Paraíba, né, meu amor? Viva o sol, coisa linda demais, né? Viu, Nancy? A Fran, agora no início do programa, falou que é o seguinte, a gente vai ter uma semana inteira de chuva. E a gente já vem com chuva há quanto tempo, Fran? Um mês?
Quase, depois...
Quase, né?
Foi depois do show rural começou as chuvas, né? Na última sexta-feira.
Mas antes também já estava chovendo frequentemente, né?
É, quase um mês. Isso
agora
mesmo.
Tá uma delícia lá em casa, precisa tu ver o verde, né?
Não, né? Para o verde, a chuva
as
é uma maravilha.
As plantas estão... E aí a gente sempre olha para os reservatórios, né? De água e diz que bom, né? Que bom, que bom.
E nós tivemos um ano também de seca, né, Olga? 2022. Então... Agora, chuva bem-vinda.
Agora, lá no sul, a situação não está legal, né? Nós somos do sul, quando as pessoas falam do Brasil, falam do sul, falam da gente, né? Que estamos na região sul, mas eu estou falando sul-sul, estou falando lá do Rio Grande do Sul. A situação realmente está bem complicada por lá. Vamos agora falar com quem? Eu tinha um outro recado para mandar antes, mas já me perdi aqui. Eu vou para onde? Para São Paulo? É lá que está o Gilson Giombelli. Bom dia, Gilson.
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fran.
Bom dia, Fran.
Bom dia, professor.
Bom dia. Gilson, você está onde hoje?
Eu estou em Santos hoje, em dando Santos. Aula.
Ô, Gilson, que situação triste o que está acontecendo com o litoral norte aí, né?
É de arrepiar, né, Olga?
Meu Deus.
É muito triste, né?
Que tragédia.
Não tem como não se emocionar, né, assistindo essas notícias, né?
Muito, muito triste. Agora, eu fico muito triste, é que isso se repete, né?
Sim, é porque, na verdade, é assim, Olga, eu gosto muito de natureza, né? É, você sabe que a gente fica triste quando a gente vê toda a destruição que a gente está imprimindo, né? Impingindo na natureza, né? E a natureza, depois, ela se revolta, né? É, você sabe que eu, há muito tempo eu falo, né, que na região do meu pai faz 3 anos que faz muita seca, né? E choveu muito pouco nos últimos 3 anos.
Você está falando de Santa Catarina, né?
Isso, no Oeste Catarinense. E você sabe que uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, né? Teve um dia lá que choveu 350 milímetros, né? E eu sempre falava, né? Alguma hora essa chuva chega em São Paulo, né? E a gente sabe que alguma hora a gente vai pegar a cidade de São Paulo mesmo, né? E aí você imagina a catástrofe que vai ser, né?
Agora...
A gente tem que se prevenir, não tem muito jeito, né?
O que eu considero muito triste é quando se fala sobre os problemas climáticos, né? E que vão só se agravar cada vez mais. E as pessoas dizem assim, deixa de ser chata. Deixa de ser essa ecologista chata que você é, que fica aí dizendo, vamos plantar, vamos plantar, vamos plantar. Olha, você é um ignorante. Você que pensa assim. Você é um ignorante, sabia? E aí eu volto para a sala de aula, quando a gente aprendia sobre a importância das árvores, né, professor?
Ah, com certeza, a gente tem, né?
Esqueceu tudo isso? Será que as pessoas esqueceram tudo isso? A importância que tem uma árvore na nossa vida?
É o ser racional, né? Que, na verdade, está cada vez mais irracional, né? A gente precisa, com certeza, cuidar da natureza, né? Cuidar, conservar. Ter medidas protetivas, né? A gente tem que ter uma atividade mais proativa com a natureza, no sentido de conservação, né? Porque se a gente não conserva, a gente sempre teve catástrofe
sempre,
na história,
sempre.
Né? Mas a gente, nos últimos tempos, a gente está vendo, assim, constantemente, né, isso acontecendo, né? É. Que era uma coisa que acontecia a cada 100 anos, né? Hoje em dia, a gente vê a cada 10 meses, né, acontecer essas desgraças, né?
Eu tive uma comprovação na terra onde nós tínhamos 30 alqueires, que era, a gente morava no sítio, e eu voltei lá 30 anos depois, com o meu irmão, que inclusive, aliás, hoje está fazendo 3 meses que o meu irmão partiu, virou estrelinha, está lá no céu, meu querido irmão Darcy. E aí ele falou assim, agora eu vou te mostrar uma coisa que você não vai gostar, mas isso não é de agora, ele falou, já secou essa fonte há muitos anos. 20 anos depois, desmataram tudo, 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 e a nossa fonte de água, que era a grande fonte de água da propriedade, secou. Por conta do quê, professor Gilson? Por conta
do desmatamento. Toda a vegetação,
acabou,
né,
tudo.
Olga?
Acabaram com toda a vegetação, o pomar, tudo que tinha, tudo foi destruído. E o que, que ficou? Nada. A água da fonte secou. Então, é real, não é discurso de ecologista. Não, é real. Veja as fontes aqui em Cascavel que já secaram por conta disso. Aí na sua cidade, lá em Santa Catarina, em qualquer lugar, a fonte seca. Vai desmatando, vai matando com tudo, seca. Mas tem gente que não enxerga, né?
Com certeza. Você sabe, Olga, que só para imaginar, né, em 77, na casa do meu pai, a gente plantou primeiro os 200 eucaliptos, né? E a história diz sempre assim, eucalipto seca a água.
Isso,
né?
Isso.
Você sabe que onde a gente plantou, onde cultivou aqueles eucaliptos, depois acabou virando mata, né? E aí, assim, os eucaliptos tinham eucaliptos de mais de metro de diâmetro, né? Uhum. E você sabe que começou a correr água constantemente, né? Que não corria nunca, né? Então a gente vê que mesmo reflorestando, né? Mesmo que seja eucalipto, né? Que não é o ideal, né? Que deveria ser uma mata nativa, né? A gente tem a recuperação das águas, né? Uhum. Então, as árvores têm uma função ecológica muito importante,
muito,
né?
Muito importante. Eu, quando vejo uma árvore caída, eu fico muito triste. Lá em casa já não tem mais lugar onde plantar, mas eu estou colocando mais uma. E ganho mais uma muda e vamos colocar aqui, seja lá o que Deus quiser, já tem uma floresta. Professor, vamos falar de infecção urinária que mais acomete as mulheres.
É, com certeza, né? Você sabe que você tem um pé de mirtilo lá na tua linda floresta ou não?
Tenho três pés de mirtilo que o meu filho Marcelo que plantou.
E você sabe que o mirtilo é bom para infecção urinária?
Sei que tem uma outra planta que se chama...
Cranberry,
né? Isso. É verdade?
Você sabe, Olga, eu tinha uma admiração muito grande para uma planta chamada uva ursi, né? A uva de urso, né? Que é uma planta que é americana, né?
Sim.
E que a gente encontra por aqui de vez em quando para comprar. É uma planta que tem uma toxicidade um pouco alta, né? A gente pode usar 10, 15 dias no máximo, né? E não pode usar mais do que isso, né? Mas ela destrói, principalmente a Escherichia coli, né? Que causa muita infecção urinária, né? E aí, nos meus estudos, eu encontrei que o mirtilo, né, tinha as mesmas substâncias que tinham na uva ursi. E aí eu comecei a pesquisar, e aí adivinha, né? Eu encontrei pesquisa científica, tem vasta pesquisa científica sobre o mirtilo. A gente pode usar as folhas, a gente pode usar os frutos, e inclusive no caule do mirtilo a gente tem substâncias, né, que são as antocianidinas, né, cianidinas e procianidinas, né? São um grupo de pigmentos de substâncias, né, que são rocheadas, azuladas, né, que são características, por exemplo, da casca da jabuticaba, né? Eu não sabia te dizer se na casca da jabuticaba tem esse mesma ação, né? Uhum. Mas aí eu falei, puxa, olha que coisa legal, né? A gente tem um frutinho que agora começa a produzir muito aqui no Brasil, uhum, e que a gente pode ensinar as pessoas a terem aí a utilização para, inclusive, infecção urinária, né?
Interessante a questão do mirtilo. Ele não é de fácil cultivo também, já vou falar. Não é assim aquela planta que você coloca lá e ela vem linda, maravilhosa, como uma outra mais fácil de cultivar. Tem que ter cuidado, tem que ter boa adubação. Quando a gente fala de cranberry, que é caro, inclusive, muito caro, eu não posso deixar de falar de um estudo, e que foi coisa de americano que me botou aqui no Brasil, né? Inclusive com médicos ginecologistas indicando. Eu falo isso porque eu tive uma reunião importante com o importador desse produto e eu acabei fazendo propaganda desse suco para pessoas, inclusive com mais idade, que têm muita infecção urinária. Quero também te perguntar por que as pessoas com mais de 60 anos têm mais infecção urinária. E as americanas, então, passaram a usar muito o suco. Além de comer, porque o americano produz muito cranberry, né? Lá se come a fruta. Aqui a gente tem o suco. Por que ele é tão importante, ele é tão bom? E por que dá tanta infecção urinária em mulheres mais de 60 anos?
É porque assim, por que que as mulheres mais idosas, né, as mulheres com mais idade têm mais infecção urinária, né? Você sabe que o problema de, muitas vezes, uma fraqueza na musculatura do baixo ventre, né? A mulher começa a ter mais incontinência urinária. Uhum. Então tem que fazer exercícios de fortalecimento da musculatura do períneo e do baixo, do baixo ventre, né? Que aí você tem menos retenção de líquido, né? Você tem menos retenção de urina, né? Você tem menos escape de urina, né? Então, você tem uma série de benefícios. Inclusive, tem menos infecção urinária. E o cranberry, ele é importante, né? Porque você tem, dentro dessas substâncias que a gente falou aí das pró-antocianidinas, né? Lembrar que antocianidinas, né? Antocianinas, né? Vem de antos, que é flor, e que anos é azul. É um grupo de pigmentos, né, azulados, roxeados, né, que a gente tem, inclusive na casca da jabuticaba, por exemplo, né, na mora, né, a gente tem aí nas framboesas, né, uhum. São um grupo de substâncias muito grandes, né, e elas são substâncias tão importantes, Olga, que é uma coisa impressionante, né, porque elas são substâncias que elas são produzidas a partir do tanino. O tanino a gente vai lembrar, assim, goiaba verde, caqui verde, caju, né, a gente vai ter a sensação amarenta na boca, né? E você sabe que essas substâncias, elas são bastante reativas, né, com proteínas. E as bactérias, elas têm filamentos, né, aqueles pseudópodos, né, que a gente chama de falsos pés, né, que elas se instalam nas paredes urinárias, né? E quando você usa o cranberry e o mirtilo, eles vão fazer com que haja uma modificação nessas estrutura das bactérias, elas vão perdendo a mobilidade, elas não conseguem mais se fixar nas vias urinárias, e aí você vai tendo uma limpeza, uma faxina das vias urinárias. Olha que coisa interessante, né?
Muito interessante. Aliás, se você não tem... porque para a gente comer a frutinha tem que plantar muito. A gente compra a fruta seca, que tem, né? Faz o mesmo
Sim.
efeito?
É, o cranberry, você sabe que hoje eu passei no sacolão aqui próximo, né? Tem as caixinhas de mirtilo, por exemplo, né? Uhum. Você pode adquirir, mesmo que você fale assim, ah, o cranberry e o suco é caro, né? Realmente o suco é muito caro, Olga. E eu diria assim para as pessoas, comprem o frutinho seco aqui em São Paulo, só para se imaginar, eu estou pagando R$4 de 100 gramas, né? Então, R$40 o quilo, né? Mas R$40 o quilo seco rende muito, dá muita coisa, né? E a gente pode fazer extração dessas substâncias, né?
Tá, peraí, como é que eu pego, como é que eu faço para consumir, então? Compro lá seco, na loja que vende sementes e chás e tudo mais, que aqui tem cascavel várias. Eu compro lá, na sua cidade também deve ter. E como é que eu consumo ele, então?
Então, a gente pode fazer o suco, Olga. O suco eu posso fazer como, né? Se eu quiser fazer o suquinho em casa, eu pego o cranberry, eu deixo de molho num pouco de água, né, à noite, e de manhã cedo eu bato no liquidificador. Não precisa nem coar, você bate junto com uma fruta, né? E aí você consome o suco todos os dias, né? É uma das formas. A outra forma é você colocá-lo, né? Fazer uma geleia, por exemplo. Você sabe que uma geleia de mirtilo ou uma geleia de cranberry é uma coisa impressionante. Você produz uma geleia maravilhosa. Uhum. E você pode pensar assim, usa frutas vermelhas, né? Um morango, usa uma jabuticaba, usa alguma outra fruta, né? A jabuticaba, por exemplo, você pode usar até a casca dela, né? Porque dá uma geleia muito gostosa, né? Você usar a geleia todo dia um pouco.
Tá. E ele, assim, quando você diz, deixa de molho à noite, no outro dia você bate. Quanto dele? Uma colher, duas, quanto?
Eles mostram, Olga, que o consumo de 8, 9, 10 gramas por dia, né? Já dá um benefício legal em pouco tempo, né? Muito então bem. Você não precisa consumir em grande quantidade. O legal é você fazer um consumo que seja rotineiro, né? Quer dizer, que todo dia você fazer a ingestão de um pouco, né? Se for uma geleia, se for um suco. Você pode fazer uma extração também, né, Olga? A gente pode ensinar para as pessoas. Coloca na cachaça. A gente faz tanto tempo isso que a gente faz, né, Olga? A gente, principalmente a gente no sul, né? A gente tem o hábito de colocar as frutas, né? Colocar um pêssego, colocar uma ameixa, colocar alguma coisa dentro da cachaça. Depois, a gente vai lembrar que se a gente fizer uma extração com cachaça, por exemplo, né? A gente não vai tomar em copos, a gente vai tomar em gotas, né? Mas a gente pode também fazer a utilização, né? De uma extração que fica mais fácil para você fazer todo dia, né, a utilização.
Certo. Agora, você já explicou por que nós mulheres temos mais infecção urinária. E os homens, então, por que tem menos? Mas eles também têm e devem consumir também isso que você acabou de como você acabou de falar.
É, o homem tem a gente tem a uretra, né, Olga? A gente tem uma uretra mais longa do que vocês, né, mulheres, né? Então, essa uretra mais longa, as bactérias têm mais dificuldade para acessar, né? O próprio acesso, né? A gente tem um acesso mais restrito, né? E vocês têm um acesso mais amplo, né? Então, essa coisa da uretra mais curta, né? É mais fácil de ter infecção, né? Então, infecciona com muito mais facilidade do que o homem, né? E o homem também pode ter muita infecção urinária, principalmente depois quando começa a ter um aumento da próstata, né? Começa a ter problemas de urinários, né? Porque começa a ter retenção de urina, né? E as bactérias começam a se criar, se proliferar com mais facilidade, né?
É, então a urina fica depositada ali no fundo da bexiga e aquilo ali vira um poço de bactéria. Mais ou menos é isso.
Isso. É, com certeza. E ainda a gente tem uma coisa assim, né? Toda mulher que vai para a praia, né, geralmente já sofreu essa coisa, consequência de ter infecção urinária, né? Quando usa um tecido muito abafado, né? O tecido hoje em dia é sintético, né? Ele também causa muita mais infecção urinária, né? Você sabe que tem mulheres que às vezes a orientação de dormir sem calcinha, por exemplo, à noite, né? Onde você tem uma oxigenação, né? Da parte genital, você tem menos risco de infecção urinária, né? Só para você imaginar. Então, a coisa de às vezes a roupa sintética, às vezes uma questão de higiene, né? Se a mulher não tiver muito cuidado, né? E trouxer, por exemplo, fezes para a região vaginal, né? Você tem o contato, né, com bactérias que estão nas fezes, né? A própria Escherichia coli, por exemplo, é muito comum nas fezes, né? E é geralmente o que causa mais infecção urinária, né?
Eu tenho um médico, que é meu médico, inclusive, doutor Namir Cavalli, bastante conhecido aqui, é um querido, aliás, um abraço para você, Namir. Ele, sei lá, 30 anos atrás, numa consulta, num bate-papo, eu sempre entrevistava ele também nos meus programas, e ele dizia assim, Olga, um dos grandes problemas que nós estamos tendo com vocês, mulheres, é a calça jeans muito apertada. Isso também é prejudicial. E eu nunca mais esqueci daquilo, sabe? Então, roupa muito apertada, sem oxigenação na região genital, também causa esse tipo de problema, né, Gilson?
Sim. Você sabe, Olga, que uma das coisas que a gente indica, né? A gente trabalha com terapias, né? A mulher, quando vai tomar o banho, né? Tá sem roupa, se ela ficasse de cócoras um pouco, né? Para se banhar e para começar a tomar o banho, né? Só essa parte de oxigenação já alivia muito as crises de infecções urinárias, né? Então, a mulher pode ficar agachada um pouco, um minutinho, né? Que ela vai ter uma oxigenação, né? E aí você tem já uma melhora em relação às infecções urinárias.
Que boa aula que você está dando para a gente. Agora, para a gente fechar, aprendemos tudo, quanto tempo... Diga lá quanto tempo eu tenho. Aprendemos tudo sobre infecção urinária. Agora, para que mais serve, então, o mistilo, o Kronberg, para que mais serve para a minha vida?
Essas plantinhas, Olga, ela é muito rica em substâncias que são antioxidantes. Então, a gente tem aí neutralização de radicais livres, por exemplo, né? Então, desculpa aí, ajuda a evitar a questão do envelhecimento precoce, né? Você vai tendo uma células, elas ficam mais saudáveis, né? Por mais tempo, a gente ajuda a evitar o surgimento de algumas doenças crônicas. Então, é importante, né, que a gente utilize, né? Quando a gente pensa em substâncias antioxidantes, né? A gente tem muito nos vegetais, no próprio cranberry, no mirtilo, a gente tem muitas dessas substâncias, né? A própria casca da jabuticaba, por exemplo, que as pessoas geralmente jogam fora, né? São substâncias que são muito interessantes, né, para utilização, né? Que essas são antioxidantes, ao mesmo tempo, né, essas substâncias são anti-inflamatórias, né? Então, pessoas que tenham muito processos dolorosos, né, como uma fibromialgia, né? A pessoa pode se beneficiar utilizando o cranberry e o mirtilo.
Quando você fala de anti-inflamatório, a gente sempre lembra do açafrão da terra, que eu também já aprendi muito com você. Quando você fala disso, fazer uma geleia com esses frutos vermelhos, não colocar açúcar, porque as frutas já têm o seu doce natural, pode-se colocar nela, me veio essa ideia agora, pode-se colocar nela um pouco de açafrão?
Pode, Olga, porque você vai ter o açafrão, a curcumina, né, que são os corantes, né, os pigmentos amarelados, né, os curcuminoides, eles são substâncias que quanto mais você ferve, você mais extrai. Né? Então, ele, além de ajudar na questão do processo anti-inflamatório, ele ajuda na conservação, né, da geleia. Você sabe que às vezes, quando a gente mistura, por exemplo, eu gosto muito de fazer um patê com queijo branco, né? Com a cúrcuma, se você faz um patê de queijo, você sabe que ele estraga em questão de um dia, dois dias, ele já está estragado, né? Uhum. Se você coloca a cúrcuma, é impressionante, ele dura 15 dias, 20 dias e não estraga. É difícil mais para estragar esse patê, né? Então, ele é um conservante também da geleia, além de você ter o benefício, né, da ação anti-inflamatória, da ação antioxidante, da ação que ele ajuda, né, a tratar processos inflamatórios em geral, né?
Interessante isso da cúrcuma. Eu coloco muito o açafrão em várias comidas que eu faço. E eu gosto de fritar ele bem fritinho. Vou fazer um arroz, por exemplo. Eu gosto de fritar ele bem com alho e a cebola. O aroma, né? A cor fica extraordinária. E procuro sempre colocar em alguns pratos, mas quase que diariamente. Não há contraindicação com relação ao açafrão, então?
O açafrão é uma substância, Olga, que ele é antiagregante plaquetário. Então, ele ajuda a evitar, né, por exemplo, no caso de tromboses, né, coagulação sanguínea. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque ele é um anticoagulante. Em doses muito elevadas, né, essa coisa de utilização na comida, você não vai ter, provavelmente, uma hemorragia, né? Mas se a gente utilizar, por exemplo, um AS da vida, né? A pessoa às vezes faz uso rotineiro, né, do AS, né? Tem que tomar cuidado porque potencializa, aumenta o risco de ter uma hemorragia, né? Se não for isso, é uma planta bastante segura, né, na questão da utilização.
Uhum. Então, sempre quando eu falo com o Gilson sobre o chá, sobre as plantas, é uma coisa que geralmente as pessoas falam assim, não, tu pode tomar chá o dia inteiro, não tem problema. Não é bem assim, né, Gilson? A gente tem que ter o mínimo de informação sobre as coisas naturais, né?
Isso, a gente, por exemplo, agora só para você imaginar, Oca, eu ajudei um amigo, né, que teve um filho que teve trombose nas duas pernas, né, e eu ensinei ele a usar muito suco de abacaxi, né, porque o abacaxi, ele é um antiagregante plaquetário, ele impede a coagulação sanguínea, então ele ajuda a tratar uma trombose, por exemplo. Mas eu falei, vai devagar, porque se você está fazendo tratamento com anticoagulante, você potencializa o efeito. A mesma coisa com a cúrcuma, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Tá. E doses muito altas da cúrcuma, muito altas, ela irrita o estômago. Então, se você pegar uma gastrite, uma úlcera e usar em doses muito altas, né? Ela pode aumentar o risco, aumentar o problema do estômago, okay, né? Mas isso é só em doses muito altas, uhum, né?
Vamos fechar aqui. A Fátima... a Fabiana. Fabiana Campos, ela diz o seguinte sobre o cranberry. Eu tenho plantado caninha do brejo. Ela fala excelente dica sobre o cranberry. E tem plantado a caninha do brejo e já tomou chá algumas vezes, sendo excelente para as vias urinárias. Não conhecia a caninha do brejo.
A cana do brejo, Olga, é uma planta que é chamada Costus spicatus, né? Se você quiser depois ver, é uma planta que é muito comum. É uma planta até que dá, é bastante ornamental. Só tem que tomar um cuidado especial com essa cana do brejo, porque ela é rica em oxalato de cálcio. Então, se você utilizar muito, a pessoa tiver uma tendência à formação de cálculo renal, ou já tem cálculo renal, vai virar uma pedreira no rim. Ela realmente tem ação diurética, mas tem que tomar esse cuidado.
Então, muito bem. Viu? Sempre o contraponto é importante. Professor Gilson Giombelli, obrigada por hoje. Onde as pessoas te encontram?
No YouTube, no meu canal, Gilson Giombelli Terapias Naturais, e Gilson Giombelli, tanto no Facebook quanto no YouTube, no Instagram, as pessoas conseguem me encontrar.
Tá certo. Grande beijo, até sábado.
Beijo, um abraço, uma ótima semana.
Para você também. Sempre um grande aprendizado aqui com o professor Gilson Giombelli. E ele é professor, ele interrompe a aula dele lá para nos atender aqui todos os sábados. Você que...